Campus Verbal, o programa de grande entrevista da RUM. Conversa sobre a atualidade com os nomes que marcam a região. Todas as terças, às 8 da noite. Campus Verbal, a informação que conta.
Boa noite e muito bem-vindos a mais uma edição do Campus Verbal, o programa de grande entrevista da Rádio Universitária do Minho. O meu nome é José Silva Brás. Recentemente foi apresentado ao Conselho Geral o Plano de Internacionalização 2025-2029 da Universidade do Minho. Mais do que uma lista de intercâmbios, trata-se de um documento que quer mudar o paradigma. O objetivo não é apenas ter mais internacionalização, mas tornar a Academia Minhota numa universidade mais internacional. Para analisar ao detalhe este plano, recebemos hoje a Pró-Reitora para a Cooperação Internacional, a professora Sandra Dias Fernandes. Muito bem-vinda, professora, e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Começava mesmo por aqui, por este plano que foi apresentado recentemente ao Conselho Geral. É um plano que tem uma análise SWOT muito honesta e começou por aí, aliás, por essa análise SWOT. Entre as fraquezas identificadas estão a dispersão das parcerias, assimetrias entre as várias unidades orgânicas, escolas e os institutos, para quem não está a par destas palavras, e a pressão sobre os recursos humanos especializados. Como é que se passa de uma lógica de parcerias fragmentadas para uma verdadeira política institucional integrada?
Muito boa noite, é um gosto estar com vocês hoje à noite e poder partilhar aqui mais alguma apresentação, digamos assim, do plano de internacionalização da Universidade do Minho. De facto, a internacionalização deixou de ser um conjunto de atividades e passa a ser, com este plano e também naturalmente com todo o trabalho desta reitoria e das forças vivas da Universidade do Minho, uma política institucional que atravessa toda a Universidade. Dito de forma muito simples, quando se fala em internacionalização, pensa-se muitas vezes em estudantes e que vão para o estrangeiro, não é? Mobilidade, uhum, e eventualmente Erasmus. Isso é muito importante, mas não pode ser, a internacionalização não pode ser só isto. A internacionalização no plano, de facto, assume uma verdadeira dimensão estratégica que atravessa toda a missão da Universidade do Minho. Internacionalizar não é fazer mais atividades, mais mobilidades, é fazer com que elas estejam ao serviço de resultados para fazermos, não necessariamente sempre mais, mas fazermos melhor aquilo que, reconhecidamente, já fazemos bem. Portanto, partimos aqui de um momento de maturidade da Universidade do Minho, a nível do ensino, a nível da investigação, da inovação, também da ligação ao nosso território, e a partir daí apresentámos uma visão comum para que todos possamos, de facto, almejar um objetivo institucional comum à medida de cada um da sua posição, sejamos professores, alunos, PTAGs, não é? Funcionários, uhum, da Universidade do Minho.
Outra fraqueza que a professora assumiu nesta análise SWOT é a oferta limitada de unidades curriculares em inglês. Falando na internacionalização e tendo em conta o peso da língua inglesa nesta internacionalização, sobretudo nas licenciaturas, se a universidade tem a pretensão de atrair talento internacional, a aposta no inglês não deveria ser imediata e massiva, professora?
Bem, eu diria que aqui, precisamente, as diferenças de ritmos e de realidades entre as diferentes unidades orgânicas e também das nossas unidades de serviço, ou seja, as nossas faculdades, uhum, não, para tornar aqui a linguagem, conforme o José fez no início da pergunta, mais acessível, eventualmente. Portanto, temos aqui realidades, de facto, ritmos diferentes e isso não é necessariamente, enfim, é um desafio, uhum, não é? Não é necessariamente uma fraqueza, no sentido em que aquilo que se pretende é fazer melhor com base daquilo que já temos e, sobretudo, respeitando algo que o plano de internacionalização identifica de forma muito clara, julgo eu, que é o facto da nossa primeira identidade ser europeia, uhum, e no âmbito dessa identidade europeia nós não esquecemos algo que é um trunfo fundamental da Universidade do Minho, a sermos lusófonos e temos essa identidade lusófona, portanto, falantes de português. Portanto, aqui não há nenhuma quadratura do círculo, uhum, quando dizemos que a aposta no inglês é fundamental para a Universidade do Minho no sentido de uma estratégia comum. Não significa que, de repente, vamos todos passar a falar só inglês e a usar meramente o inglês. Não. Quando, aliás, nos procuram de fora para dentro, sejam investigadores, sejam estudantes ou professores visitantes, um dos nossos trunfos é precisamente a nossa cultura, a nossa língua, a nossa inserção territorial. No entanto, a língua de comunicação, na maior parte dos casos, passa por ser o inglês, também no sentido de almejarmos outro dos objetivos identificado no plano, que é a nossa seletividade com universidades de excelência e parceiros de excelência. E, portanto, há aqui um equilíbrio que deve ser encontrado e melhorado no sentido de tornar o inglês, de facto, uma ferramenta para fazermos melhor e, sobretudo, numa lógica de crescimento e de qualidade. Sem essa ferramenta, nós não conseguimos, de facto, ter uma estratégia de internacionalização capaz e, sobretudo, atuante.
Há algum plano concreto que inclua esta dinamização, professora?
Muito bem, portanto, várias unidades orgânicas já oferecem cursos na totalidade em inglês, ou unidades curriculares em inglês, ou formação de curta duração ou até micro-credenciadas em inglês, portanto, esse caminho está a ser seguido. Aquilo que eu tenho feito ao nível do meu pelouro da cooperação internacional é num contacto muito direto com cada unidade orgânica, fazer uma espécie de cartão de cidadão de cada unidade orgânica, perceber exatamente o ponto em que se encontro e o que é que faria sentido para cada uma delas em termos do investimento no inglês. Uhum. Então, nós temos de facto unidades orgânicas, por exemplo, que funcionam completamente em inglês, como é o caso de uma unidade orgânica que temos de investigação, que tem um programa de doutoramento, que é o I3B, e temos outras unidades orgânicas que ainda não contemplam essa lecionação em inglês. Mas eu diria que é mais do que lecionar em inglês. Uhum. Já temos também unidades de serviço que sejam, de facto, acessíveis para quem nos procura e quem vive connosco, não é, a vida nos campi, e que sejam estudantes, professores, investigadores, e que precisam de comunicar com a parte administrativa, uhum, não é, da universidade em inglês. Portanto, esse trabalho está a ser desenvolvido no terreno, precisamente ao nível de um dos pilares que o plano de internacionalização também caracteriza, que é o pilar transversal, né, em termos das apostas prioritárias, que é o que nós intitulamos agora de sustentabilidade interna, uhum, da internacionalização. Portanto, o inglês, voltando aqui à questão da lecionação, do ensino, por exemplo, uma ideia que é muito funcional até e que está a ser trabalhada com cada unidade orgânica em função, mais uma vez, das suas realidades, não é, do seu ponto de partida, que são todos eles respeitáveis e de valorizar. A ideia de criar o chamado International Track, ou seja, que, por exemplo, no conjunto das licenciaturas ou dos mestrados, tendencialmente os doutoramentos já são todos lecionados em inglês, uhum, na Universidade do Minho, portanto estamos mais a falar de uma realidade de primeiro e segundo ciclo. Sim. O International Track é a ideia de poder ter, ao longo dos 3 anos de uma licenciatura, ou num conjunto de várias licenciaturas, mas abrangendo os vários anos do primeiro ciclo, ter um leque específico de UCs já identificadas que passarão a funcionar em inglês. Isso permite ter um catálogo permanente de unidades curriculares em inglês que qualquer aluno que nos procure consiga aqui fazer um percurso connosco, uhum, isso também estabiliza também a organização do serviço docente por parte da unidade orgânica dos departamentos que têm que gerir o serviço docente. Portanto, e aqui não estamos a falar de imensas unidades curriculares, estamos a falar de uma seleção que permita a um estudante vir fazer um semestre connosco e conseguir fazer umas 3-4 unidades curriculares completamente em inglês.
Isto implica também recursos humanos, comentou. Fala também numa saturação operacional e elevada da carga administrativa da Unidade de Serviços de Apoio à Internacionalização. Como é que se internacionaliza mais a universidade quando os serviços técnicos já estão no limite?
Bem, eu diria que todos podem participar aqui desse trabalho de internacionalização, no sentido das oportunidades que cria. As unidades de serviço são importantes, mas também o trabalho que é feito pelas unidades orgânicas, em que também existe secretariados. Algumas delas já têm gabinetes dedicados à internacionalização, portanto, o que agiliza muito o interface entre aquilo que é a vida da unidade orgânica ao nível do seu ensino e da sua investigação e o apoio que eventualmente necessite da unidade de serviço de apoio à internacionalização. E aqui faria uma, enfim, não seria bem uma ressalva, mas aqui um esclarecimento sobre a USAE, Unidade de Serviço de Apoio à Internacionalização. É uma unidade de serviço que atua e que, digamos assim, acompanha do início ao fim o estudante Erasmus. Uhum. Mas nós temos internacionalização muito para além da mobilidade Erasmus, não é? Como eu dizia no início da nossa entrevista, é uma parte muito redutora daquilo que é internacionalização, e o plano, aliás, não se centra de todo exclusivamente nessa dimensão. É importante, mas é apenas uma das dimensões no meio de muitas outras, e é por isso que outras unidades de serviço também tem um papel importante, como por exemplo a USGA, que acompanha os alunos internacionais desde a sua, o seu primeiro passo, não é, de matrícula connosco até a sua vida toda, não é, durante o ciclo de estudo que faz connosco. Também a USAE, outra unidade de serviço muito importante, juntamente com o Hub, não é, que é uma nova ferramenta que temos aqui e que está a ser capacitada. Temos aqui também unidades de serviço que apoiam, por exemplo, em tudo o que tem a ver com acolhimento e integração dos estudantes. E, portanto, essa ideia que a sustentabilidade interna é fundamental atravessa, de facto, muitas dimensões. Portanto, a USAE é um serviço que tem o título de internacionalização no seu nome, mas é uma árvore que, no meio de uma floresta, não é? Uhum. Com muitas valências. Eu queria dar uma nota aqui, porque acho que era por aí que o José ia, e entretanto a nossa conversa foi seguindo, sobre a questão do ensino em inglês e dos recursos humanos. Depois foi para os serviços, mas eu penso que também queria tocar aqui.
Exato, sim, na dos questão, recursos humanos,
no
em
sentido
termos de ensino.
De docentes, não é? Uhum. Enfim, nós temos aqui várias situações. Há docentes que, naturalmente, pelo seu percurso, pela sua, enfim, o seu à vontade, digamos assim, com o inglês, lecionam inglês. Eu posso dizer que eu, no meu departamento, fui a primeira docente a oferecer uma unidade curricular obrigatória em inglês, e oferecer-me mesmo, a dizer, estou disponível para. E em todos os departamentos existem essas situações. Portanto, nós temos que também respeitar, naturalmente, a cultura institucional, temos que respeitar as pessoas, o ponto em que se encontra na sua fase profissional, mas diria que, nomeadamente com a ideia do International Track, é perfeitamente fazível, mesmo que nem todos estejam disponíveis para o fazer.
Uhum. A estratégia estabelece uma alocação de esforço muito clara, 50% focado na Europa, 30% em parcerias de excelência globais e 20% no Sul Global e CPLP. Porquê esta necessidade de colocar percentagens no esforço institucional? Foi para travar alguma dispersão geográfica?
Bem, aqui a geografia cruza, enfim, estes pilares, de facto, digamos, sobrepõe aqui a dimensão geográfica, mas não só, não é? Porque, por exemplo, uma universidade de excelência não está necessariamente na América do Norte, não é? Pode estar na Ásia, no Sudeste Asiático, ou até na Austrália, ou até no Brasil, não é? Portanto, aqui é um mapeamento que, de facto, há aqui um cruzamento entre geografia e depois localização das instituições, que não é rigorosamente geográfico. Não é? Porquê os pilares? Eu dizia que era uma percentagem rigorosa. Não é rigorosa, é indicativa, não é? Precisamente para evitar aquilo que o José acabou de dizer, é que, e retomando aqui algo que eu referi no início da nossa conversa, a ideia agora é sermos mais seletivos, sustentáveis, com impacto numa lógica de qualidade. E para isso, se a estratégia é comum, se devemos todos remar no mesmo sentido, foi necessário também dar aqui a bitola, não é? Alguns indicadores. De facto, a Europa é o nosso espaço de inserção natural, até porque nós fizemos a aposta numa Aliança Europeia de Universidades, a Aliança Arcos. Estou, aliás, a regressar com a equipa reitoral do nosso encontro anual, que este ano foi organizado pelo nosso parceiro da Irlanda, na Universidade de Maynooth. Somos 9 universidades, portanto, é de facto uma forte aposta e coloca a Universidade do Minho no centro da construção da Universidade Europeia do futuro. Portanto, a Europa é de facto aqui um espaço natural, e na Europa temos, podemos atingir também a excelência, não é, que é apontada, não é, nos tais 20% nas parcerias de excelência. O Sul Global, a comunidade portuguesa língua, a comunidade de países de língua portuguesa, remete para, de facto, aqui a nossa, essa particularidade que nos assiste e que também marca muito daquilo que algumas unidades orgânicas fazem em termos do tipo de cursos que oferecem e de parcerias que procuram. Portanto, aqui temos aqui uma cooperação matizada de mentoria, em que nós também assumimos uma responsabilidade internacional, enquanto Universidade do Minho, de apoiar esses países, essas comunidades, esses colegas, no sentido também de capacitar os seus próprios recursos humanos. Portanto, e aqui acreditamos que é um equilíbrio que faz sentido face àquilo que é a Universidade do Minho hoje e àquilo que nós conseguimos alcançar. Com isto, todas as forças vivas aqui da nossa universidade sabem, não é? Fica claro qual é o caminho, não é? Uhum. Para o qual queremos apontar.
Bem, professora, nos 30% de parcerias de excelência, como a professora já disse, apenas um número indicativo, os chamados top tiers incluem redes de topo nos Estados Unidos, como as parcerias MIT, CMU, UT Austin, no Canadá, Reino Unido e no Japão. A Uminho, a professora também já falou que a Uminho é uma universidade madura neste aspecto também, mas a Uminho já tem cabedal, digamos assim, científico para competir de igual para igual com estas instituições?
Bem, aqui a ideia era fazer parceria, não era tanto competir, José, não é? Portanto, aqui a ideia é conseguirmos estar presente em projetos com essas instituições de ensino superior, a nível do ensino, da investigação, da inovação, até dos serviços, não é? Na experiência dos estudantes e também na ligação à sociedade. Portanto, aqui a ideia não é tanto competir, é sermos atrativos. E para sermos atrativos, temos que trabalhar nestas aproximações, em projetos com essas instituições e com isto, né, virão os resultados esperados dessas parcerias. Há um bocado que foi um lapso, não é? Eu referi 20%, mas de facto são 30% para o top tier. Eu, quando eu disse há pouco, percebi, mas continuo a conversa e faço agora essa correção.
Que caminhos é que se estão a fazer para, como a professora disse, não é competição, é uma cooperação. Que caminhos é que estão a ser feitos para, digamos, reforçar estas dinâmicas?
Uhum. Muito bem. Portanto, eu há bocado estava a falar na importância de todas as unidades de serviço, todas elas têm um contributo, não é, para que consigamos precisamente atingir esses objetivos. Eu estou, por exemplo, posso referir aqui o trabalho do meu colega vice-reitor para a investigação, António Salgado, professor António Salgado, que trabalhou com a equipa reitoral, mas que nesse sentido já foi publicado uma melhoria do funcionamento da USAP, não é? Que é de apoio à investigação, às candidaturas a financiamento, gestão de projetos e nesse sentido de potenciar precisamente a participação de professores e investigadores em consórcios internacionais, precisamente com universidades em relação às quais podemos ser mais seletivos. Mas pode ser algo mais simples ainda, José. É nós olharmos para a nossa lista de parcerias e começamos a ficar com aquelas apenas que são ativas, que trazem resultado e que fazem sentido para nós, não é? Portanto, nós estamos aqui com o novo quadro de financiamento Erasmus, que tendencialmente, não é, a candidatura a financiamento Erasmus para projetos é o ZAIC que faz essa gestão. Enfim, não queria aqui entrar tanto em detalhes administrativos, mas também exemplifica a variedade de engajamento que as várias unidades de serviço têm relativamente às questões da internacionalização. Nós vamos ter um novo programa Erasmus a começar para o ano. Já sabemos que o Reino Unido vai entrar, e é uma excelente oportunidade para, e peço desculpa pela expressão, mas acho que é bastante apropriada, limpar a nossa lista de parcerias e ficarmos com aquelas que para nós fazem de facto sentido e onde queiramos de facto construir, abrir portas para os nossos estudantes, apoiar os nossos docentes, os nossos investigadores, os nossos técnicos, os nossos gestores, enfim, captar projetos internacionais que de facto nos permitem colocar-nos nesses pilares. As percentagens também ajudam estava a falar um bocado de limitação de recursos, o tempo é finito, os recursos são sempre limitados. dentro dos contextos, e no caso, não é? O contexto da Universidade do Minho também não escapa a essa lei da, claro, da natureza, digamos assim. E essas percentagens indicativas ajudam-nos a fazer escolhas, todos nós. Portanto, aqui a fazer aqui uma distribuição do esforço relativo relativamente a esses objetivos.
Ainda neste assunto, professora, e tendo em conta esta limpeza que a professora falava, relativamente aos 20% do Sul Global, o plano fala numa cooperação de capacitação e mentoria institucional. O Minho assume-se aqui como uma irmã mais velha, chamemos-lhe assim, que ajuda a desenvolver as universidades nestas regiões? Pode ajudar?
Eu não usaria essa expressão. Eu acho que, e se calhar aqui chamando um bocadinho a minha, o meu olhar enquanto investigadora, não é? A minha área geopolítica. Uhum. Hoje vivemos num contexto geopolítico muito diferente e, aliás, a expressão Sul Global foi precisamente utilizada para designar um conjunto de países que geopoliticamente se encontram, enfim, num espaço que tem voz, uhum, quer ter voz, tem direito a voz, não é? No espaço mundial, e que também nós, a Universidade do Minho, nos pode ajudar a fazer diplomacia através do conhecimento, ou seja, há bocado usou a palavra competição e eu disse, não, aqui é cooperação, mas então agora vamos olhar para o lado competitivo do, uhum, mundo, não é? Olhando para, enfim, a ciência, a tecnologia, o conhecimento como fazendo parte da competição internacional em curso, nós acarinhamos as parcerias com o Sul Global, a CPLP, mas também com a noção da necessidade de gerir riscos também, num mundo muito instável, estamos também a cooperar, a diversificar os nossos parceiros, a proteger a liberdade académica, não é? Lembrar que hoje em dia há um aumento muito significativo das autocracias e um recuo, uhum, das democracias a nível mundial, também, enfim, de proteger a propriedade intelectual, não é? Portanto, esta parceria, portanto, eu de facto não usaria essa expressão de irmão mais velho de todo, uhum, há aqui situações claramente de ganho mútuo e também de responsabilidade que a Universidade do Minho assume ao abraçar e incorporar como pilar este espaço, uhum, geopolítico.
O plano não foge à instabilidade geopolítica, como também a professora agora falou. Há uma secção inteira dedicada à China e à necessidade do de-risking. O documento alerta para os riscos associados a tecnologias críticas, proteção de dados e investigação de dupla utilização, dual use, civil e militares. O Minho teme estar a partilhar algum conhecimento sensível que possa ser mal utilizado, professora?
Eu diria que a Universidade do Minho, com este plano de internacionalização, e talvez seja aqui também uma das principais originalidades ou valor acrescentado deste plano, é precisamente assumir essa instabilidade geopolítica e o facto de vivermos num mundo globalizado, fortemente interdependente, que faz com que, ao mesmo tempo, estejamos numa posição de competir e cooperar com o mesmo parceiro, uhum, referiu a China, claramente, não é? Cooperar e competir ao mesmo tempo, ou seja, gerir os riscos dentro do contexto de interdependência. A Universidade do Minho situa-se no espaço europeu, Portugal, Estado-membro da União Europeia, há claramente orientações que, nas quais nos inserimos, não é? Definidas pela União Europeia, orientações no sentido de promover a segurança no sentido económico, no sentido da reindustrialização. Vem aí, e já está em curso, um pacote de financiamento substantivo para a área da defesa e, portanto, a Universidade do Minho, com toda a naturalidade, posiciona-se e tem a capacidade de olhar para o mundo em que vivemos hoje com realismo, mas também com um otimismo, uma abertura e um otimismo, mas que deve ser sempre. E é isso que o plano faz, uhum, faz esse balanceamento entre um diagnóstico do mundo em que nós vivemos hoje, na sua dimensão competitiva e cooperativa, e situa-nos relativamente a isso. Daí uma menção específica ao parceiro chinês, que aqui nos merece uma atenção, um cuidado, cuidado e uma atenção particular e um interesse, claro, de termos também parcerias com as instituições de ensino superior chinesas.
O plano é perentório quando afirma que as infraestruturas físicas, o alojamento, os campi e os serviços são fatores competitivos determinantes na internacionalização. A verdade é que Braga e Guimarães enfrentam crises de habitação, assim como o resto do país. Como é que se atrai e retém talento de investigadores internacionais quando não há camas nem casas a preços acessíveis, professora?
É de facto algo que nos preocupa e que está inserido no plano, aliás, numa dimensão até de soft landing e também de sustentabilidade, desta feita do ponto de vista da sustentabilidade, precisamente destas dimensões de infraestrutura, de qualidade de vida. Porque se é verdade que cada estudante internacional nos traz diversidade, dinamiza a economia local, cria novas ligações, é verdade que esta inserção na região, não é, no território, é fundamental para também o sucesso da nossa internacionalização, e aqui a habitação é um dos elementos. Enfim, como sabe, nós vamos ter a partir de setembro uma nova residência universitária em Braga, está em curso a construção em Guimarães, temos aqui, portanto, uma perspectiva de aumento, não é, de dormidas, e há aqui também uma preocupação, nomeadamente a montante, em partilhar o máximo de informação possível com esses estudantes. E ainda agora tivemos sessões online, foi um novo formato de acolhimento pré-chegada, foi na semana passada, portanto, precisamente para colmatar essas dificuldades.
O modelo de governação diz que a reitoria define prioridades e as unidades orgânicas executam e propõem parcerias. Sente que os presidentes das escolas e institutos estão todos alinhados com esta visão, ou ainda há quem veja a internacionalização apenas como um dar aulas em Erasmus?
Eu julgo que o dar aulas em Erasmus é, de facto, uma visão já muito ultrapassada. Eu acho que todas as unidades orgânicas, ou quase todas, de facto, já trilharam um caminho muito interessante, já adquiriram uma certa identidade. Eu, aliás, e para já partilhar isso com vários presidentes de unidades orgânicas, muitas delas já estão no nível de maturidade para terem a sua própria estratégia de internacionalização. Quando digo a própria, naturalmente, dentro desta visão para toda a Universidade do Minho, ter uma estratégia ajustada, mais pormenorizada àquilo que são objetivos da própria unidade orgânica, porque cada uma tem uma identidade muito, muito particular.
E problemas particulares. Desafios particulares.
Sim, os recursos humanos, e enfim, há aqui margens para evolução que podemos fazer com aquilo que temos, claramente.
Era isso que eu lhe perguntava agora, professor. Acredita que existe espaço também para esta aposta na internacionalização quando há desafios internos em cada escola? Acredita que há este espaço para...
Repare que a internacionalização não pretende fazer mais só por fazer mais, pretende fazer melhor. Portanto, aqui a ideia não é fazer mais, é fazer melhor. Fazer melhor é ver aquilo que já temos e realocar objetivos, esforços, recursos humanos para conseguir atingir objetivos que sejam de facto estratégicos. E esses objetivos estão definidos neste plano e podem ser definidos ao nível de cada unidade orgânica, sendo que lhe posso dizer que este plano foi consultado por todas as unidades orgânicas, foi contribuído, visitei todas as unidades orgânicas e que não houve em nenhum momento qualquer sensação ou de desalinhamento, antes pelo contrário, portanto senti com toda a franqueza uma grande vontade de precisamente trabalharmos em conjunto para os objetivos. E todos nós, em função da posição e da função que ocupamos na universidade, fazemos o nosso papel e o nosso trabalho.
No último ano deste plano, em 2029, o Minho terá alterado profundamente o seu ADN, olhando para as métricas que foram definidas, que grande conquista e fará dizer que o nosso plano foi um sucesso.
Muito bem, vou tirar a bola de cristal aqui da bolsa para responder esta pergunta. Eu diria, talvez, enfim, só quero, posso dizer três coisas?
Claro,
ah, obrigada.
Esteja à vontade.
Pensei que me estava a restringir apenas a uma. Bem, eu diria que, em primeiro lugar, mas sem ordem de importância, uhum. portanto, isso mostra que eu não recebi as perguntas antes, não é? Estou aqui a juntar as ideias, que nós, de facto, sejamos ainda mais ativos no âmbito da Arcos, ou seja, uhum. que se olharmos para, por exemplo, mapa de mobilidades ou mapa de projetos de investigação, consórcios conjuntos, que tenhamos aqui picos, não é? Nós, o Minho, com as 8 universidades da Arcos. Uhum. Não é? E não quer dizer sempre com as 8 ao mesmo tempo, não é? Fará sentido em algumas áreas científicas ser, por exemplo, a Universidade de Pádua e a Universidade de Vilnius. Noutras áreas científicas, talvez Leipzig e Wrocław na Polónia, Leipzig na Alemanha, Wrocław na Polónia. Mas tenhamos aqui, não é, picos relativamente àquilo que é o nosso engajamento, número, não é, de projetos, de mobilidades com essas universidades parceiras da Arcos. Eu penso que aqui será, poderá ser considerado um dos elementos de sucesso. Outro sucesso, e aqui não tem a ver com números, não é? Tem a ver com, de facto, a presença de dinâmicas de internacionalização em todas as vertentes, no ensino, na investigação, na inovação, nos serviços, na experiência dos estudantes. E aproveito, aliás, para fazer menção ao elemento que penso que nós ainda não referimos na nossa conversa. É que esta estratégia de internacionalização também permite internacionalizar para quem não vai para fora, para quem não tem necessariamente, não é, a experiência do ir. Mesmo quem nunca fez Erasmus, pensando nos estudantes, não é? O estudante beneficia porque vai encontrar dentro de paredes, não é, a chamada internacionalização em casa, uhum. porque vai encontrar professores internacionais, vai ter contacto com currículos internacionais, metodologias de ensino novas, unidades curriculares em inglês, lecionadas, por exemplo, por professores visitantes, colegas de dezenas de países, não é, diferentes, e, portanto, como eu dizia, é possível internacionalizar sem sair de Braga ou de Guimarães. E essa aposta também tem que ser bem entendida e praticada. Portanto, que a internacionalização esteja presente, de facto, ou seja, que esta dinâmica faça crescer toda a missão, não é, nas suas várias dimensões da Universidade do Minho. E, portanto, um terceiro elemento, não é, daquilo que eu consideraria o sucesso, não é, em 2029, uhum. deste plano, é de facto a atração do talento, não é? Atração e retenção do talento, que com esta estratégia comum e a sua operacionalização, porque eu não sei se o José concorda, já consultou o plano não é um plano narrativo, teórico, é um plano muito operacional, uhum. não é? Portanto, não é muito longo, é mesmo feito para uma leitura de aplicação, de realização, não é? De uma espécie de chave em mão, digamos uhum. assim. E, portanto, o sucesso seria a atração de talento a todos os níveis, de estudantes, docentes, investigadores, técnicos, e portanto, que essa ambição da atração de talento, de facto, aconteça, porque nos permite estar ao serviço da qualidade, da ciência, da inovação e da sociedade.
E para terminarmos, professor, e para fecharmos aqui esta conversa sobre internacionalização, perguntava-lhe, em jeito de remate, os alunos estão mais interessados em estudar fora?
Eu acho que os nossos estudantes estão interessados em que a sua passagem pela Universidade do Minho seja um trampolim para o seu sucesso, para o seu futuro. E, portanto, este plano também promove uma maior consciencialização. Porquê? Porque o estudante está imerso, não é, no nosso ambiente, tem em primeira linha contacto com os seus professores, com os seus diretores de curso, com os seus colegas de turma. E, portanto, toda esta dinâmica que acabamos aqui de perpassar ao longo desta entrevista faz com que seja uma imersão para o nosso estudante. E eu acredito mesmo que esta imersão e a qualidade desta imersão naturalmente vai mostrar aos nossos estudantes, ou prová-los, digamos assim, na prática, a mais-valia da internacionalização, porque a vivem dentro da nossa casa, das nossas paredes, mas também depois têm um incentivo para ir vivê-la uhum. de várias maneiras fora de paredes.
Muito bem, muito obrigado, professora. Terminamos por aqui esta entrevista da professora Sandra Dias Fernandes, Fernandes, pró-reitora para a Cooperação Internacional da Universidade do Minho. Para a semana há outro episódio. Até lá.
Campus Verbal, o programa de grande entrevista da RUM. Conversa sobre a atualidade com os nomes que marcam a região. Todas as terças, às 8 da noite. Campus Verbal. A informação que conta.